que com muita alegria, com privilégio, nesta manhã, senhoras e senhores ouvintes, estamos recebendo Padre Cláudio Pressendo, da paróquia de Esmeralda e também de Pinhal da Serra. Vem acompanhado do diácono, que foi ordenado junto com o Tiago numa bonita celebração que tivemos no último domingo lá em Esmeralda, no santuário, o Darton Kalsnick. Ele é Kalsnick, alemão, né, Adalto? Isso aí. Isso. Bom, senhoras e senhores ouvintes, quinta-feira é dia de finados. Nós estamos nesta semana, então, em preparação esse dia importante que nos leva a uma reflexão sobre o amor, sobre a vida, sobre a família e, principalmente, o que significa a morte. O que que é a morte? Morreu tudo? Não tem mais nada? E o que que representa a morte em você fazer esta caminhada aqui, caminhada terrena, para que a tua vida, que é uma passagem do outro lado, tenha também uma continuidade em fazer com que o amor seja sempre prioridade na tua vida. Padre Cláudio, que alegria recebê-lo aqui. Como está o senhor, Padre Cláudio? Bom dia.
Bom dia, Vladimir. Bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Fátima. Uma alegria muito grande estar aqui, né? E nesse início de semana.
Exatamente, semana importante.
E começar a semana justamente com um tema que ele é fundamental na nossa vida, né? O tema da vida, o tema da esperança, o tema da morte. E eu já vou começar te dizendo o seguinte.
Diga aí, padre.
Nós não morremos.
Não morremos.
A eternidade já está dentro de nós. A morte não mata quem ama. Quem ama ressuscita antes de morrer.
Por favor, pare aí. Repita. A morte...
A morte não mata quem ama. Quem ama ressuscita antes de morrer. Então, naquele momento derradeiro da nossa vida... Vladimir, daquele momento final derradeiro, o nosso corpo é frágil, é limitado, ele se entrega. Naquele momento a gente só dá um passo e se joga nos braços do amor e entra solenemente na casa do amor, naquilo que nos foi reservado desde que fomos chamados à vida. Nós entramos, estamos entrando nessa semana, fortalecendo essa esperança e essa convicção.
E mais do que isso também é a nossa fé. Porque sim.
Sem dúvida nenhuma.
Né? Se não tiver fé dessa passagem da vida, do amor, que Jesus está do outro lado nos esperando de braços abertos, não tem significado nenhum.
Exatamente, exatamente. A certeza da vida eterna, a certeza da ressurreição, a certeza de que Deus existe, de que Ele está conosco, de que Ele caminha conosco, de que Ele nos conduz pela mão. A certeza de que Deus só chama para a vida. A palavra de Deus é eficaz. Quando Deus fala, a coisa acontece. Faça-se o sol. E o sol foi feito. Isso é palavra eficaz. Lázaro, vem para fora. E o morto se levanta e anda. Isso é palavra eficaz. Então, sem Deus não tem vida. O fundamento da nossa fé está justamente na ressurreição, na vida eterna. Sem esse fundamento, é vã a nossa fé.
E também naquilo que ele diz, estáis vigilantes. Não Exatamente. Sabeis a hora que eu vou chegar. Mas eu vou receber vocês e vou caminhar com vocês. Estáis vigilantes, né?
Essa é a beleza da vida, não tem dinheiro que pague, né?
É verdade.
Não existe. Você, acho que a sabedoria de Deus, ela é tão grande que ele nos colocou na mão todo o capital do mundo, mas o domínio sobre a vida não está nas nossas mãos. A gente cuida, a gente zela, a gente promove, a gente rebusca cada manhã o sentido, a dignidade... Mas o momento final, o momento derradeiro não nos pertence. Não tem capital que garanta isso.
Exatamente. Não tem capital que garanta isso. Diácono Darton, que alegria estar aí. Tudo bem contigo, Darton? Bom dia.
Bom dia, Vladimir. Bom dia, rádio ouvintes. É uma alegria estar aqui com vocês na Rádio Fátima. E eu, primeiramente, gostaria de fazer uma colocação sobre o Dia de Finados, né? Muito mais no sentido antropológico. Não somos só nós, não é uma prerrogativa do cristão celebrar os seus mortos, né? Isso é milenar, desde que o homem é homem, desde que nós nos conhecemos como gente, nós buscamos cultuar os mortos de alguma forma, né? Valorizar sua memória, etc, né? Toda civilização que se conhece, desde os maias, astecas, indígenas, a África primitiva, eles sempre buscaram cultuar de alguma forma os seus mortos, né? Valorizar sua memória. Mas nós, na nossa doutrina cristã, eu gostaria de falar um pouco mais sobre isso. sobre a comunhão dos santos, que ela vai nos preceder um pouco antes, né? Nós na missa rezamos, né? Na comunhão dos santos.
É, na quarta-feira, que antes era dia de finados, é o dia de todos os santos.
É o dia de todos os santos, aqueles que a igreja declara santo e aqueles que a igreja, não tem conhecimento também de sua santidade. Então, assim, o que nos cabe, nós declaramos santos. O que não nos cabe, Deus conhece a sua santidade. É mais ou menos...
Por isso que estamos todos santos.
Por isso todos os santos,
Ele conhece, sim, a nossa santidade, sim, ele, sim, sabe quem nós somos.
Sim, sim, por isso Deus é o santo dos santos. Isso mesmo. E vamos fazer um link entre o dia de finados e o dia de todos os santos, né? Um tá ligado diretamente ao outro. No dia 31 ainda de outubro, se tinha uma cultura muito grande de os celtas, etc., de cultuar os espíritos não muito bons, assim, né? Digamos assim. E nós, que eles chamam de Halloween, né? E nós já... Na tradição cristã, buscamos cultuar os santos, né? A vida pura, a vida que tem nas bem-aventuranças, né? No Sermão da Montanha, etc., Jesus, bem-aventurados aqueles, os santos que viveram deste jeito. Muito bem, acho que o Padre Cláudio, se tem alguma coisa a nos colocar...
Não, Padre Cláudio, muito boa
posso
a colocação.
Continuar.
Não, dentro dessa colocação do Darto aqui, só tem uma questão aí. Por que que as pessoas não aceitam, se revoltam, não entendem que é a passagem da vida à morte? Ainda temos dificuldades nesse sentido de compreender a morte como cristãos.
Olha, Vladimir, eu acho que eu não aceitar a morte de uma pessoa querida... Tem muito de Deus nisso. Tem muito de amor. Por que que eu não aceito a morte de um familiar meu, de uma pessoa que eu amo? Porque eu amo. E por amar, eu tenho dificuldade de aceitar a separação. E a separação, ela é física, né? Por isso, eu, quando vou fazer uma encomendação de uma pessoa,
sim,
eu sempre procuro trabalhar essa dimensão. Agora nós vamos para o cemitério, e o cemitério não causa uma boa impressão, né?
É verdade.
É ruim, o túmulo, ele não...
Tem gente que nem gosta de ir para...
Exatamente.
O cemitério, quer se aproximar.
Não causa, então eu costumo dizer, olha, vamos manter a calma, porque agora aqui nesse túmulo nós guardamos um corpo que é nosso. É nossa carne, é nosso sangue, é nosso amor. Então nós vamos ter todo o cuidado e guardamos carinhosamente aqui. Mas aqui não é morada. Por isso eu acendo uma vela aqui nos pés desse túmulo. E a vela que eu acendo aqui é um grito. Ele não está aqui. Ele vive em Deus. Ele habita em Deus. Então, a revolta, ela está muito mais ligada, na hora da morte,
sim,
ela está muito mais ligada ao amor, ao não querer perder, ao não querer se separar. Por isso que eu costumo também orientar assim, olha, tu sente amor, tu sente saudade, dói o peito... Feche os olhos e veja o teu amado, a tua amada vestida de luz na esfera de Deus. E de junto de Deus ele olha para ti. E só olhar já é suficiente, porque é um olhar que vem carregado daquilo que é do céu. É fazer essa experiência de acolher esse olhar daquele que habita em Deus, né? Então, quando a dor aperta, porque tem a separação física,
sim,
o amor traz o amado novamente presente. E ele vem cheio de graça, cheio de beleza e cheio de luz.
Exatamente. Esse amor que faz com que dá o sentido à vida e que faz com que nos motive a cada vez mais vivermos em comunhão, em amor e dar as mãos aos irmãos. Porque tudo isso que soma também na hora da nossa morte, Padre
Sem
Cláudio.
Dúvida nenhuma. E se você vai agora pegando, pondo os pés no chão e fazendo as... E revendo as experiências porque nós passamos...
Sim.
Eu perdi a minha mãe faz 5 meses, né? É pouco tempo. O que mais consola? O que mais conforta? O que mais ajuda? Não são palavras. É a presença. É ver quem está ali. O que mais ajuda não é a palavra que bate e bate e bate nos teus ombros e te aperta e fala e fala. Aquele é o momento que você não escuta nada.
É verdade.
Então, o que consola, o que conforta, o que ajuda é o amor. É a presença silenciosa. É a veracidade da presença. É o carinho. O que realmente conforta é o abraço. Mas é o abraço que fala muito alto, sem mover os lábios, né? Então, na hora da dor, na hora da separação, o que consola, de novo, é o amor. O que consola e conforta sempre vai ser a veracidade, a autenticidade da amizade, do bem-querer e do amor do conjunto, dos vizinhos, dos amigos, dos conhecidos, daqueles que estão conosco naquela hora que dói porque tem a separação. Mas que se renova a esperança e a certeza, porque a gente sabe que não morreu, vive. Vive em Deus. E eu faço essa experiência de que vive em Deus. Eu sinto que a pessoa amada vive. E porque eu vejo que ela olha por mim e me ajuda. E me orienta e me ilumina.
Exatamente. Alô, Marta, já recebi teu WhatsApp aqui também. Pessoal que está mandando o WhatsApp aqui, a Ana Laura. Padre Cláudio, o Matheus Andriata está lhe mandando um abraço aí e desejando para o senhor muita saúde aí, está nos acompanhando ali, o Matheus Andriata.
Grande abraço, Matheus, eu lembro muito bem de você e da tua esposa também, lembro de vocês participando na Paróquia da Glória, lembro da tua presença lá na Romaria do Senhor Bom Jesus.
Que legal, hein? Darto, estamos falando juntamente aqui com o Padre Cláudio, esta semana, que é a semana de finados, quarta-feira, semana de Todos os Santos, a semana do amor, mas esse amor que tem que ser sempre vivido, valorizado e principalmente um amor sincero e puro para que a gente possa ser feliz e fazer os outros mais felizes também. Mas não é um amor qualquer, não é amor que se acha por aí não, né?
É, o amor na nossa fé cristã, ele não é um sentimento, né? As pessoas hoje falam de amor para tudo quanto é coisa, a gente tem amor até a um objeto, etc, né? As pessoas, elas solidificam o amor de uma forma, às vezes, diferente daquilo que nós acreditamos como cristãos. O amor de Deus tem a sua base na cruz de Jesus, né? É meio paradoxal, né? Mas a cruz, ela não revela apenas morte, mas ela revela a ressurreição. Por isso que os finados, a comunhão dos santos que eu disse antes, ela nunca pode ser lida para nós cristãos de maneira diferente que a maneira da Páscoa, né? A maneira pascal. A gente fala no popular, né? O amor, a passagem, né? Que a morte é uma passagem. Sim, é uma passagem porque na nossa fé é Jesus Cristo que faz essa passagem conosco, né? Então, ele morreu na cruz, ressuscitou, mas não sozinho, né? Tem um processo de uma comunhão trinitária. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo que são base desse amor. Esse amor de Deus não não está nas nuvens, está bem sedimentado aqui. E nós, nas nossas relações, a gente vive isso também na Eucaristia, quando a gente parte o pão, na igreja, quando a gente vai na missa e várias outras formas, né? Eu digo, a Eucaristia, ela é sempre o ápice desse amor todo de Deus, né? Que se dá em forma de pão. Imagina, Deus se faz pão, se faz refeição, se faz este amor que nós precisamos viver. E a gente vai nos Romanos 14, do 7 ao 9, diz que o Senhor Jesus é o Senhor dos vivos e dos mortos, entrando no finado.
O Senhor Jesus é dos vivos e dos mortos.
Entrando em finados, né? Ele é soberano. Por alguma fresta, por algum caminho, em alguma coisa, a gente sempre busca não morrer inteiramente, né? A gente não morre de todo, a gente fica no filho, na memória, na obra que deixou, numa estátua que se ergueu, né? A gente, antropologicamente, a gente sempre busca isso. Mas em Romanos se diz, o Senhor Jesus é dos vivos e dos mortos. Ele é soberano em face da morte. Soberano a quem nós pertencemos. Que no encontro com a morte, sem rosto, ele revela o seu rosto, que é o rosto de amigo da vida. Então assim, ele nos separa da morte. Por isso que ao contrário de espírito, não é matéria, é a morte. Então Jesus vem e nos separa da morte, nos faz ficar nele e com ele. O amor de Jesus é o vínculo da perfeição. Ele se ata em cada pequeno ato de amor e que separação nenhuma desfaz, né? Por isso a nossa oração pelos nossos mortos, né? Então assim, vamos de novo. É certo rezar pelos mortos ou não? Aí voltamos para o livro dos Macabeus, que ordena a oração pelos mortos, dizendo: é um santo e salutar pensamento esse de orar pelos mortos. É um santo e salutar pensamento orar pelos mortos. Voltando para a Eucaristia agora. Na oração da igreja, a Eucaristia existe em um momento de referência aos mortos. Um momento de lembrança daqueles que partiram desta vida. Isso faz parte da comunhão dos santos. A oração é uma forma de querer bem e agradecer, mas não só, né? O problema na maioria das pessoas é que se pensa que a gente só vai rezar pelos mortos, é somente pedir por eles também, mas não só. É também a oportunidade de agradecer a Deus pela vida da pessoa.
Exatamente.
Que esteve aqui conosco, né?
Exatamente.
É uma boa oportunidade.
Padre Cláudio.
É nesse mesmo tema, por exemplo, quando me perguntam Se vale a pena rezar pelos mortos? Se faz sentido rezar pelos mortos? Olha, se eu tenho devoção à Nossa Senhora de Fátima, se eu tenho devoção à Nossa Senhora Aparecida, eu rezo para ela e eu sei que ela me escuta e me atende. Então a oração que eu faço para minha mãe que já faleceu, para meus irmãos que já faleceram, meu pai que já faleceu, é a forma que eu tenho de entrar em comunhão com eles. É o diálogo que eu tenho com eles. A oração que eu faço para eles, eles já estão em Deus, eles não precisam da minha prece. A oração me põe em comunhão e eu sei que eles me escutam, e eu sei que eles me atendem, e de junto de Deus, eles podem se tornar meus intercessores, nossos intercessores. Essa é a certeza. Eles vivem em Deus. A oração me põe na comunhão. Por isso eu vou para o cemitério, por isso... O cemitério, que sentido faz se lá está só a carcaça? Se lá não é morada, mas é um referencial. É o lugar da saudade, é o lugar da memória, é o lugar da prece, é o lugar do cuidado, é o lugar do silêncio. Veja bem, Vladimir, assim, ó.
Pois não.
Você vai para o cemitério, você olha para um túmulo de um ente querido teu, em fração de segundos, você resgata toda a história. Em fração de segundos, olhando para o túmulo, vem para a tua memória uma vida toda. O cemitério tem essa beleza. Além de eu ir para o cemitério e me encontrar com quantos parentes, com quantos amigos, com quantos conhecidos, com quantas pessoas eu só me encontro naquele dia. Então também é o dia de estreitar os laços entre nós, de bem querer, de amizade, de cumprimentar, de abraçar, de respeitar e de juntos rezarmos, né? De juntos fazermos essa comunhão. Nós que estamos aqui em comunhão com aqueles que estão no céu.
Bom, além dessa questão da oração, Padre Cláudio, a questão da vela, das flores, o cuidado com o jazigo, com o túmulo, tudo isso, o que significa também?
Tudo isso só vai ser expressão do amor, tudo isso só tem sentido se for expressão do grande amor. Por que é que eu cuido do jazigo? Porque lá dentro eu guardo a minha história, porque lá dentro está a minha memória, porque lá dentro está o corpo de uma pessoa que me deu a luz, de uma pessoa que eu amo. Então eu cuido, eu limpo, eu pinto, eu ornamento, eu ponho uma foto, eu ponho datas. Então lá eu coloco flores. Às vezes o pessoal diz, mas o que adianta botar flor no cemitério? Tu põe agora, 5 minutos depois murchou. Disse, pois é, e o que é que adianta você dar uma flor na mão da pessoa que você ama? Ela põe lá num copo com água e no dia seguinte ela está completa murcha, vai pro lixo. Mas a flor que eu coloquei lá, junto com ela foi todo o meu amor.
É muito mais que uma flor.
É muito mais que uma flor. Aquela flor, ela fala muito alta. Eu não me importo se ela murcha ou se ela não murcha. O que não murcha está dentro de mim. O que não murcha é a oferta. O que não murcha é a entrega, é a doação, é o sentimento, é o amor, é a fé. E a vela é a mesma coisa. Por que que eu queimo a vela lá? Ela não é superstição. A vela não é para salvar quem morreu há 20 anos atrás. Não é para tirar do inferno, ou sei lá eu da onde, quem já morreu. A vela é para proclamar, eu acredito em Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. Eu creio na ressurreição da carne, eu creio na ressurreição. Ele me abre essas portas, ele Jesus Cristo é essa garantia.
Essa luz que me...
Essa luz, exatamente.
Que me conduz, né?
Então tem... Nós não vamos entrar agora em textos bíblicos, né, Darton? Sim. Mas teria muito... Eu sou a luz do mundo, né? Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. O que significa isso? Eu como deste pão. Quem comer deste pão viverá eternamente. Então essa eternidade está aqui. Vejam bem... a Eucaristia que o Darto falava é o alimento para viver eternamente. É o alimento que fortalece entre nós os laços de amizade, de bem querer, de amor, né? De respeito, de compaixão, de misericórdia. Mas a Eucaristia é o alimento que me abre as portas do céu, que me eterniza.
Exatamente. E essa questão da luz, da vela acesa ali, que também nos conduz a estarmos, não só no dia do finado, mas todos os dias, a sermos luz, a continuar essa caminhada, porque Deus é luz, Ele nos dá essa fé do caminho do reencontro, não é isso?
É importante a gente lembrar de novo. No dia da Páscoa, na Vigília Pascal, no sábado de noite, a gente acende uma coisa chamada Círio Pascal, que realmente é a luz maior que nós temos na igreja, a maior vela grande que nós temos na igreja.
Sim.
O pessoal que nos ouve vai lembrar também. Aquilo ali é o sinal que a luz de Cristo vence toda a escuridão, vence todas as trevas, sejam elas no mundo, sejam elas no nosso coração, né? Porque às vezes a gente, diante da depressão, diante da ansiedade, a gente vê uma sombra muito grande pairando no ar, né? Mas colocando Cristo como luz do mundo, Cristo naquele círio pascal, Cristo como a nossa luz, nós vamos superando aos poucos as dificuldades, né? Importa é não nos ansiarmos em querer vencer tudo de uma vez, né?
Verdade.
Uma dificuldade de cada vez é importante a gente ir vencendo também pela luz de Cristo, né?
9h40, pedi a compreensão do diácono D'Arton, também o padre Cláudio, tem mais espaço comercial, quando volta a chover muito em Vacaria, intensa chuva neste momento aqui em Vacaria, a temperatura de 17 graus, 9h40, padre Cláudio, o Ronaldo Pimentel está mandando um abraço para o senhor, e para o diácono D'Arton, e a dona Inês, lá da comunidade Santa Teresinha, Canto 5, lá, mandando um abraço, muita saúde, e está esperando a sua volta, viu,
padre? Um grande abraço para dona Inês, coordena aquela comunidade.
Coordena a dona Inês.
E o Ronaldo esteve domingo passado lá na ordenação do.
Abraço para ele.
Ah, que legal. Então, já volto para fazer o fechamento nesta semana, semana do Finados, e esta reflexão, principalmente na questão do amor, da vida, da morte e principalmente da nossa caminhada, porque a morte é uma passagem, a nossa caminhada não para não com a morte, ela segue, mas temos que também dar a essa caminhada todo um sentido, de sermos luz, de sermos amor, para que realmente esta vida aconteça, inclusive depois da morte também. Padre Cláudio Jorge Danilo está lhe mandando um grande abraço ali da Paróquia da Glória aí, e o Altemir é caminhoneiro, diz que está com saudade das suas missas na festa dos caminhoneiros aqui em Vacaria. Está lhe convidando para subir na próxima festa aí, tá, padre Cláudio?
Você sabe que todos os anos eles me convidam para mim vir rezar missa na festa dos caminhoneiros. Não é falta de convite, mas a gente está numa paróquia bastante grande e é difícil. Mas um grande abraço para o Altamir. Saudades também tenho daquelas festas lindíssimas lá nos caminhoneiros. E o Jorge Danilo é um companheiro muito grande, né?
É verdade.
Coordenava o curso de batismos aí na igreja, curso de noivos e assim por diante. É um grande homem, Jorge Danilo.
Bom, estamos aí na semana então de finados, e muito se fala e se diz, ela teve uma morte santa, padre Cláudio. Morte santa, o que é uma morte santa?
Pois é, você sabe que eu não sei explicar direito isso. A gente diz que teve uma morte santa porque morreu tranquilo, em paz. Eu lembro da minha mãe, ela foi apagando como se apaga uma vela, e a gente diz que morte santa. Acho que isso é fruto também da pessoa, é fruto da oração, é fruto da fé, tudo isso contribui. Mas tem outro que se bate para morrer.
É verdade,
né? Que sofre muito.
Fica muito tempo,
mas também não dá para dizer que isso é fruto do pecado, né? Isso pode ser fruto também da dor, do calvário, da cruz, Jesus Cristo, né? Imagina, completou seu calvário. Então tem gente que se bate muito para morrer, que não é consequência do pecado, não, é consequência do que sente, do organismo, da dor e assim por diante. Então, claro, a gente atribui morte santa àquele que vai se apagando como uma vela e morre calmamente. Eu diria assim, olha, toda morte é morte santa.
Ia dizer exatamente, toda morte é morte santa.
Toda morte é morte santa. A morte do corpo é uma morte santa. É o nascimento. É o novo nascimento. Todos nascem de uma forma tranquila? Não, né?
Não.
Tem nascimentos demorados, perigosos, como é que se diz? É complicados. Tem gente que nasce normalmente, de uma forma tranquila, outros assim correndo risco, criança e mãe correndo risco. Então é por causa da santidade e do pecado? Não. É próprio do organismo, é próprio da vida humana. O importante é fazer a passagem. O importante é dar o salto no escuro. O importante é se jogar nos braços do amor.
E essa caminhada tem que ser construída todos os dias, e mais do que nunca nos dias atuais.
Isso
aí,
ajuda, né? Isso ajuda.
Exatamente.
E se preparando.
É
claro. E como é que eu vou me preparando? Rezando? Sim, rezando muito. Mas vou me preparando amando muito.
Olha só.
Amando muito. Por isso que lá no cemitério, eu quando vou pro cemitério, sinceramente, espero não escandalizar. Eu não gosto de rezar no cemitério. Nada. Eu não vou lá jogar palavras. Eu gosto de silenciar no cemitério.
De refletir.
De olhar e me deixar olhar. Permita que quem está lá olhe para ti. Permita que quem está lá leia o teu coração. e eu numa atitude calma, silenciosa, nem pensar, nem rezar, nem fazer nada. É me colocar na presença do amor. Me deixar olhar. Olhar e me deixar olhar. Amar e permitir que me ame. Para mim é a melhor forma de rezar diante de uma pessoa que eu amo, que eu quero muito bem e que já entrou na esfera de Deus.
Bom, D'Arton, agradecendo sua companhia, nós tínhamos mais coisas para falar aqui, mas o que, que você destacaria num minutinho aí para os nossos ouvintes ainda sobre essa questão, dia de finados, essa semana que nos leva aí aos cemitérios, ao cuidado com os túmulos, com os jazigos, mas principalmente de que no finados temos, como o Padre Cláudio, você já colocou, mais do que nunca, acreditar no amor. Acreditar de que esse amor, ele vive eternamente.
E quem melhor do que uma mãe para nos fazer acreditar no amor, né?
É,
agora nós recorremos também à Nossa Senhora nestes dias de finados, né? Que é a mãe do amor, é a mãe da boa proteção, né? O amor é vínculo da perfeição que se ata em cada pequeno ato de amor e que não tem separação. Mesmo neste vale de lágrimas, a mãe está junto. Nossa Senhora caminha conosco, nos cuida e nos purifica. Mas na pior das experiências, o amor mora ainda num lugar muito especial, que é na saudade. E a saudade de alguém, saudade de um tempo, mas sempre fidelidade na saudade que não morre.
Saudade que não morre.
Nunca vai morrer. Aqueles que nós se foram, eles vão ficar sempre guardados na saudade e na comunhão dos santos, como já tinha dito antes.
Que bom, obrigado tê-lo aí. Está definida já quando vai ser a sua ordenação, D'Arton?
Ainda não.
Ainda não.
Mas tem mais ou menos 6 meses.
Ah, 6 meses, ordenado, mas pode ser antecipado.
Ordenado diáconos tem 6 meses para ir fazer a ordenação presbiteral.
Mas vai continuar a Esmeralda, né?
Estamos esperando por isso, né, D'Arton?
Por enquanto, sim. Por enquanto,
mas depende das transferências, das necessidades da igreja. A nossa torcida e necessidade é de que ele permaneça por lá.
Claro, e é uma alegria estar lá em Esmeralda e, sobretudo, no Pinhal da Serra.
Ai, que bom. Obrigado, D'Arton. Padre Cláudio, temos aí 1 minuto e meio. Nesse 1 minuto e meio, finados, vida, amor, fé, a passagem, o que dizer e acrescentar para os nossos ouvintes dessa semana tão importante do amor, da vida.
Cuide bem do túmulo como você cuida da tua casa. Vá para o cemitério, seja no dia 1º, seja no dia 2, vá no final de semana, vá para o cemitério. O que você vai rezar lá não importa. Faça silêncio, medite, esteja diante de quem você ama. Não vá por dever, por obrigação. Vá por amor e vá por fé. Celebre bem o dia de finados. Todos os dias a gente deve ter isso presente, mas tem esse dia que a gente faz comunhão. A gente entra em comunhão. Então, participe em todas as comunidades. Onde tem missa, participa da missa. Onde não tem missa, faça um terço comunitário. E mais, muito mais do que isso, faça silêncio também. Tira o teu tempo individual. Reze comunitariamente, tire também o teu tempo individual. E eu vou concluir, Vladimir, dizendo,
sim,
da forma como eu comecei. A eternidade está dentro de nós. Nós não morremos. Nós ressuscitamos antes de morrer, por uma única razão. A morte não mata quem ama. Quem ama ressuscita antes de morrer.
A morte não mata.
Exatamente. A morte não mata quem ama. Quem ama ressuscita antes de morrer.
Sabemos que muitas pessoas também, né, Padre Carlos, de repente, uma questão ou outra, não pode ir até o túmulo, não pode ir no cemitério. Mas esse silêncio seu também, em casa, essa reflexão, também remete a quem está lá, né?
Sem dúvida nenhuma. Lá na própria igreja, né?
Sim.
Vai numa igreja. Você não tem como ir na igreja, tire um tempo dentro da tua casa, desliga o celular, desliga o Wi-Fi, desliga a TV, faça silêncio, viva esse dia, prepare o céu.